Quando trabalhamos a historicidade da pessoa, para a partir daí termos maiores elementos sobre a estrutura de pensamento, os contextos e outros elementos, nos deparamos com alguns fatores intrincados sobre as buscas. O que vem a ser? As buscas dizem respeito aos caminhos existenciais que uma pessoa faz. Esses caminhos, eles divergem, acompanham, se afastam, se aproximam de muitos aspectos existenciais que ora estão em andamento, ora cessaram, ora se confundem com as buscas. Algumas pessoas nos dizem no consultório que elas andaram em tal lugar, fizeram tais coisas, estiveram assim, assado, mas que isso nada tem a ver com as buscas delas. Ou seja, o que elas percorreram destoa daquilo que na alma, no coração delas, elas buscaram construir. Alguns, inclusive, fazem exemplos. Dizem que eles se sentem como alguém que nada contra a corrente. Alguém que na corredeira do rio busca subir o rio e não acompanhar as facilidades do curso d'água. Alguns dizem, lembram do exemplo que nós vimos em Rubem Alves, que ele só conseguiu, no final da vida, se realizar porque tudo que ele planejou deu errado. Ele queria ser psicanalista, não conseguiu. Ele queria ser músico de jazz, não conseguiu. Ele queria ser pastor da igreja dele, não conseguiu. Diz, como tudo deu errado, tudo que ele planejou, bom, ele disse, então vou ser escritor, pronto. E aí se realizou existencialmente. Alguns fazem assim. Seja como for, as buscas para algumas pessoas, quando determinante, quando um elemento de determinação, isso implica várias coisas. São aquelas pessoas que colocam como exemplo que é fundamental na vida nós temos um sentido, uma realização, um para que viver, uma trajetória a cumprir, uma missão. Para estas pessoas, provavelmente a busca é um fator de grande relevância na historicidade delas, mas outros não. Outros nem têm buscas. Tem gente que vai de carona, não é? Sua bicicleta está indo para onde? A pessoa diz para lá, dá a carona. Você vai para onde? Qualquer lugar, estou passeando. Alguns não se importam. Eles vão curtindo as paisagens, as coisas, estão a passeio pelo mundo. Sempre é muito importante observarmos a natureza da busca, como ela se processa na pessoa, quais os indexadores, os caminhos, e assim sucessivamente. Alguns vivem aflitos, inclusive, com isso. Aprenderam que a sociedade impõe que a pessoa tenha, assim, etapas a cumprir. Então a pessoa diz: nossa, estou com 20 anos, ainda não terminei, nem comecei minha faculdade, estou com 25 anos, nossa, nem namorado eu tenho, estou com 30 anos, nossa, nem emprego eu tenho, 35 anos, e daqui a pouco eu não vou mais poder ser mãe, não vou mais poder ser pai, 40 anos, nossa, ainda moro com meus pais, 45 anos, e não tenho uma casa para morar, não tenho uma casa minha. Esta pessoa está amarrando provavelmente as buscas dela a quê? À sociedade dos homens que estabeleceu métricas e pautas, capítulos a cumprir, a uma época, por exemplo, ao contexto da época dela. Há muitos dilemas nas buscas e elas são belíssimas, são mosaicos, são quadros que sempre estão em construção. Algumas buscas estão no passado. A pessoa faz uma espécie de arqueóloga das imagens e das tapeçarias existenciais. Então ela vai lá para algum lugar do passado, escava, escava, escava. Outros não. Ou para outros, a busca é sempre um fator inerente ao futuro. Sempre está em algum lugar pelo futuro. Alguns têm como busca o próprio buscar. São sempre seres que estão pesquisando algo. Terminar uma busca, vão começar outra, e depois outra, e depois outra, e nunca terminarão. É um modo de ser. Há buscas plurais, sendo que uma vai para frente, outra vai para trás. Às vezes elas se pulverizam, buscas para todos os lados, concomitantes. A questão é que, concomitantes, mas não quer dizer que estão no ritmo, mesmo ritmo, mesma velocidade, mesmo endereçamento existencial. Algumas buscas são tão díspares que parece que o que a pessoa faz de um lado desfaz de outro. Há inúmeras questões quanto às buscas. Algumas pessoas possuem buscas muito, muito, intrincadas com relação aos processos existenciais anteriores à própria chegada delas. Um exemplo disso. Um dia a pessoa está visitando a colônia. Foi ao museu em Orleans e lá tem um museu do colono, de como os primeiros imigrantes viveram, as dificuldades que eles passaram. Tudo muito difícil, tudo muito trabalhoso. Uma pessoa pode chegar a esse lugar e ali ela tomar uma busca que caminhou até aquele ponto e parou, e agora ela assume uma busca que na realidade nem era, não estava nos planos dela. Por várias razões de conectividade, agora são parte dela e ela segue dali com uma busca, que como começou em algum lugar antes dela, e veja, às vezes ela nem é descendente de italianos, de alemães, mas se identificou com vários aspectos que fizeram sentido para ela, e uma busca que estava interrompida, uma busca que estava, de certa maneira, parada, agora, com a presença dela, retoma. E aqui há muitos dilemas. Por exemplo, como ela é uma busca que ela tomou, por assim dizer, de algo que já havia, ela sabe qual é o ponto de chegada dessa busca. Ela sabe, por exemplo, faltam 3 anos e tantos quilômetros para eu concluir essa busca. Não, são buscas muitas vezes sem referência. Isso acontece muito, principalmente no caso de imigrantes, que chegam em lugares e coisas já foram começadas, coisas já estão continuadas, eles fazem interseção com isso. E às vezes é uma busca que, em questão de semanas ou meses, se conclui. O que faz ela se concluir? Como a pessoa sabe que concluiu, se ela não tem os maiores registros sobre isso? É que da interseção do que já havia com o que agora ela tem, esses fatores se desdobram assim. E uma pessoa muitas vezes se realiza completamente diante de tal contexto. Há um filme muito bonito chamado Sob o Sol de Toscana. Uma jovem de 40 e poucos anos, ela tem uma desilusão amorosa nos Estados Unidos, resolve ir embora e compra uma linda casa na Toscana. A casa é reformada e lá ela tem um outro romance que também não vai nada bem. E ela fica muito chateada porque ela gostava muito do rapaz, mas o rapaz já tinha, não contou para ela. Mas já tinha alguém na vida dele. Mas só que aí ela já está numa outra busca, muito diferente da busca que ela tinha na América. E a busca logo se conclui, mostrando que agora o que viria na vida delas são referências de outra ordem. Ao mesmo tempo que isso traz dados preocupantes, traz horizontes belíssimos. Para uma pessoa para a qual uma busca é determinante, a vida dela toda parece gravitar em torno da busca, algo que ela instituiu para a vida dela, diante de uma ruptura, pode acontecer por muitos fatores: uma guerra civil no país, uma recessão, infelizmente, às vezes, a pessoa acaba adoecendo, outras coisas assim dessa natureza. O que era para seguir para a pessoa e que é determinante é interrompido. Um dos fatores que pode ajudar muito é isso que estou falando: um deslocamento temporal, espacial, de tal modo que a pessoa consiga, tal qual uma aptidão, uma vocação para aquilo, a continuidade. Olha, vou dar um exemplo de outra ordem para isso ficar mais claro. Você tem um amigo, uma amiga que é uma pessoa muito afetuosa. Um dia morre a esposa, morre o marido. Mas essa pessoa é muito afetuosa. E, por ser muito afetuosa, mesmo perdendo o marido e a esposa, ela sofre com isso, chora muito com isso. Mas se a afetividade dela continua viva na alma, no coração, é provável que ela encontre outra pessoa. É provável que ela encontre outro contexto. É provável que ela encontre outro trabalho, outra coisa que a inspire. Ou seja, é o veio dos elementos, o rio que corre, prosseguirá, provavelmente. E ela terá outras oportunidades de afetividade. Talvez não com uma pessoa, talvez com um contexto, não é? Como aconteceu com essa moça na casa da Toscana. É muito bonito acompanhar isso. Outro fator muito que eu anotei aqui, muito importante. Algumas buscas são feitas de expectativas. Numa sociedade industrial de serviços, isso é extremamente problemático. O Samuel Beckett, na obra Esperando Godot, eu já trabalhei esse livro com vocês e peça de teatro em outros momentos. Ele mostra a história daqueles dois homens conversando, maltrapilhos, esperando alguém que nunca aparece. Esperam, conversam, especulam, constroem. Bom, o final da peça é que a pessoa não aparece realmente para eles. Então alguns dirão: viu, não aconteceu. Olha o que dá viver de expectativa. Olha o que dá viver de esperança. Olha isso. Olha a frustração. Olha isso. Só que o Samuel Beckett não estava tratando nada disso. Pensar assim de uma busca é transferi-la todos os seus escopos, em todos os seus elementos internos, para uma sociedade que vai medir isso pelos serviços, pela indústria. Ah, fabricou tijolo? Vendeu tijolo? Então, ok, valeu. Muitas buscas não têm nada a ver com isso. O fato de esperar para algumas pessoas é a própria busca. Constitui em toda busca. É a própria realização da busca. Quando você vai fazer uma tese de doutorado, você tem lá uma hipótese. Senão você fala com o coordenador, propõe a hipótese para ele, ok, ele aceita a tua hipótese. 4 anos de trabalho de doutorado depois, você conclui, escreve lá o texto final, entregando para a banca examinadora: eu errei. A minha suposição inicial estava errada. Eu só descobri isso na metade do trabalho. Então, busquei mostrar em que consistiu o meu erro, etc. Então, extremamente válido. A academia aceita isso perfeitamente. Agora, em quantos lugares isso é assim? É isso que vocês ouvem no consultório? Ou vocês ouvem: joguei minha vida fora, eu acreditei, eu confiei, eu trabalhei, eu participei. Para quê? Para colher o quê? Nada? É isso? Esta pessoa está falando de uma busca muito atrelada à sociedade de serviços, a uma sociedade industrial. Não é errado, não é feio. Não é contraproducente nem nada. É um modo de ter buscas existenciais, entre tantos. Esse é mais um. tudo bem. Outros não. Outros dizem, não, eu confiei, eu trabalhei, as coisas serão diferentes, eu aprendi muito. Com tudo que eu aprendi, posso fazer construir outros elementos. Anotei também, para conversarmos um pouco, essa obra do Kafka de 25, né? O processo. Também trabalhamos em oficinas, em laboratórios que fizemos aí pelo caminho. Processo, o homem não tem nem um nome. Parece só uma letra lá como sendo o nome dele. E é um livro esquisitíssimo. Aliás, nem terminado foi. O Kafka coloca alguém que é retido pelas autoridades, ele não sabe por que que ele está sendo retido, por que que ele está sendo processado. Nada. Ele não sabe de nada. E o livro lembra muito aquelas páginas de Machado de Assis, de Capitu e Bentinho. Ele desconfia de tudo. Ele passa por um corredor, as pessoas estão falando, ele já pensa que é sobre ele. Alguma coisa, alguém faz piada ou cochicha, pronto, ele já tem certeza que é sobre ele, sobre a situação dele. Ele começa a desconfiar de tudo. O Kafka mostra nessa obra o quanto determinados elementos ligados à existência humana na sua caminhada não podem ser medidos, não podem ser avaliados, não podem, às vezes, sequer ser, pela própria pessoa dimensionados como algo que dá prazer, dá realização. Não. Ou seja, há caminhadas que não se explicam. Ali é uma crítica à burocracia, à sociedade da época, ao modo de condução da humanidade, mas também é uma advertência sobre querer taxar, colocar sobre trilhos coisas como as buscas, que têm mais a ver com borboletas, passarinhos que voam no horizonte, nuvens, estrelas, do que propriamente com produção industrial de automóveis. Ainda que possa ser usada lá também, pode, não é bem a propriedade dela. Ao longo da história da humanidade, as buscas passaram por muitas variações, muitas inflexões, muitas reviravoltas. A partir da Revolução Industrial, elas se deslocam a toda uma pauta para que as buscas se façam a partir de trechos existenciais, a partir de elementos que vão validar a vida da pessoa e coroar ou arruinar. Imaginem uma coisa dessas. E alguns se submetem a isso. Nos dizem no consultório: doutor, minha vida não valeu a pena. Eu não sou ninguém, nem curso superior eu tenho. Eu tenho uma casa de aluguel, portanto, eu fracassei. De onde vem uma tal coisa? Como pode um ser existente fracassar? Como também vencer? O que é isso? Isso é uma métrica existencial? Não é. Não tem como ser. Há coisas que não dizem respeito a esses caminhos, mas que entram nesses caminhos e a pessoa distraída acaba considerando assim. O Hermann Hesse tem duas obras que nós já trabalhamos. Uma delas é essa que anotei aqui, O Lobo da Estepe, de 1927. Né? Que obra maravilhosa. Hermann Hesse coloca um homem que se divide ao meio. De um lado, o lado intelectual, o lado educado, o lado social. De outro lado, a alma lupina dessa criatura. Um lobo que vive dentro dele. Um lobo que tem a sua parte racional, que tem sua parte instintiva, sua parte completamente fora desses formalismos. E esse homem tenta de todo jeito conciliar, tenta, ora se digladia com isso. Aquela outra obra, Demian, que ele coloca aquele garoto, né, buscando autoconhecimento, isso aparece de outras formas. Aqui não. Aqui Hermann Hesse desloca para o nosso eixo social, coloca bem diante de nós, para que o leitor se identifique com o que está se passando ali, naquela década febril no ambiente europeu. Em alguns casos, as buscas fazem esses tumultos internos, essas efervescências, essas ebulições. A pessoa coloca que precisa fazer alguma coisa, há uma urgência de algo que ela não sabe o que é, precisa mudar, precisa encaminhar buscas, tentando achar caminhos por espaços, por impedimentos, por outros elementos. Um dos mais instigantes aqui talvez seja essa obra de Dostoiévski, de 1864, Memórias do Subsolo. Que livro, não é? O próprio personagem, ele se diz um homem, que ele é um homem do subsolo. No sentido, e aqui Dostoiévski faz uma crítica arrasadora àquela sociedade, mostrando que talvez algumas pessoas com sensibilidade só ainda podem tentar viver se resguardarem das pressões, das coerções de um mundo que não está se interessando tanto por esses elementos. As buscas, ainda na nossa época, sofrem muito disso. Se seu filho chegar em casa e disser que vai ser pintor, ele tem 20 anos. Ele já decidiu se era pintor. Talvez você pergunte: como é que você vai pagar as contas? Como é que você vai custear a sua vida? Ele disse que vai ser pintor. Você diz: em qual ateliê você vai estudar? Ele diz: ateliê nenhum. Ele quer ser pintor de paredes. E aí você fica preocupado. Você diz: meu filho, mas você sabe como é difícil isso? Uma atividade que você vai ter que pintar ao sol, mexer em tintas, carregar latões pesados, além da própria tinta que você vai respirar, vai ter que usar máscara sempre, tudo. É isso que você quer para a sua vida? Esse questionamento não é um questionamento, talvez, que você fizesse se ele fosse fazer engenharia química, com um emprego maravilhoso na Petrobras, vai trabalhar numa plataforma com uma remuneração altíssima e com viagens internacionais. Você faria todas essas perguntas para ele? Qual o sentido dessas perguntas? A nossa sociedade já construiu estradas, já recomendou estradas. Dependendo da pessoa, da trajetória dela, histórico dela e tudo mais, ela disse: sua estrada é por aqui, ó. Vá por aqui. Só que alguns não fazem isso, não querem. Até poderiam, não querem. Querem outros caminhos. Bem, até aqui são questões muito usuais. O que vem agora é bem mais dilemático, é um fator de grande aprofundamento que nós veremos agora. Para isso, existe uma obra muito. Havia duas. Eu preferi essa, que trabalhei numa oficina há muitos anos, do Cortázar, que é O Jogo da Amarelinha. Uma obra muito bonita, do Horácio, que vai a Paris. E não é um livro linear, viu? Quem gosta da literatura certinha, cada capítulo encadeado, cada história bem ajustada com a anterior, tudo não é assim. É um livro que lembra mais uma pintura surrealista do que propriamente uma história. Mas esse personagem, Horácio, nos mostra uma nova busca que surgia nesta obra do Cortázar, O Jogo da Amarelinha. Muito interessante, muito instigante. Então vamos aproximar agora, vamos para a parte profunda das buscas, considerando isso. Olhem, tem essas buscas todas que vimos aqui, esses exemplos todos. Mas o que vem agora realmente vai fazer algumas pontos de interrogações gigantes aí. Já consideraram que a pessoa pode colocar uma pedra aqui, pedra aqui, uma pedra mais adiante, uma pedra mais para trás. Essas pedras nem têm relação aparente entre elas, mas que subitamente estas pedras, pelas vivências quebradas que tiveram, se juntam subjetivamente e dão a impressão subjetiva a essa pessoa de uma busca feita. Vamos ver um exemplo. Mas como o próprio Horácio, aliás, ele é um protótipo disso. Mas há outros. Na Náusea do Sartre, nós temos, né, o Antoine, é outro exemplo perfeito disso também. No Estrangeiro de Camus, aquele advogado no bar na Holanda, completamente iconoclasta, arrivista, um homem que cético e acha que tudo é corrupção e nada presta nesse mundo. Os diálogos que ele faz com pessoas que nem estão a fim de ouvir, ele está falando mais é para ele mesmo. Pois há muitos exemplos disso na história da humanidade. São pessoas que não vão fazer buscas lineares. Então, se você não abrir a alma para, de fato, acolher essas pessoas, é difícil que entenda o que está se passando. Ela colocará literalmente elementos como: ela começou a estudar no liceu. Naquele liceu ela aprendeu violino, mas aprendeu só a fazer arpejos. Não sabe muito bem o diálogo musical. Então deixou. Algum tempo depois ela trabalhou numa sapataria. Ajudou a arrumar. Ela gostava muito da parte de pintar os sapatos depois que eles estavam consertados, tudo. Mas logo não ficou muito tempo ali. Então, algum tempo depois, ela não casou, ela descasou. E o terapeuta fica pensativo: não casou. Se não casou, como pôde descasar? A pessoa não sabe explicar para você. Ela diz que não sabe explicar para você. Quando você enraiza, você entende melhor o que ela estava falando. Como é que alguém que não casou pode descasar? É que ela tinha sempre uma ideia de uma pessoa que ela amava muito na cabeça. E um dia essa ideia foi embora, então ela descasou. Sem ter casado, é assim que funcionou para ela. E ela coloca mais três ou quatro coisas. E agora vem então um elemento. Ela diz no consultório que a conformação de tudo isso é que ela se sente uma pessoa agradecida à vida. Ela se sente uma pessoa que se realizou na existência. E, de fato, o terapeuta, durante as consultas com a pessoa, as intercessões, tem muito próximo isso, de uma pessoa contente, pacificada com a vida, com o mundo. Ele encontrou um denominador. Só ele não sabia que era esse. Então, vejam, uma busca pode ser feita por conchas de retalho, que não combinam exatamente uma com a outra, mas que propiciam uma caminhada em zigue-zague, uma caminhada com buracos, com interrupções. É assim que essa pessoa edificou essas buscas, muito diferente da maioria de uma época como a nossa. Muito diferente. Bem, mas há ainda questões mais intrincadas que essas. Por exemplo, há pessoas que nunca fizeram coisa alguma, nem mesmo isso que eu denominei agora, e que, de fato, elas, na própria história delas, elas mostram que nunca tiveram uma busca, são avessas à busca, possuem uma verdadeira alergia a isso. E um dia, conversando com essa pessoa, qual não é a surpresa quando ela mostra que sim, que ela teve uma busca muito linda e importante e que ela concluiu essa busca, que se realizou nessa busca. E aí, ao aproximarmos para entender o que se passou, É um exemplo muito simples, ainda que pareça tão intrincado, a compreensão disso é bastante singela. São as buscas que ocorrem por recíproca diversão. Um pai não pôde se realizar. Ele teve um problema. E nesse problema, ele que trabalhava com a bicicleta dele não pôde mais trabalhar com a bicicleta, que as pernas não funcionavam mais. E ele ficou muito triste. Ele gostava muito. Ele afiava tesouras nas casas. Às vezes, no serviço extra, ele levava pães. Ele gostava muito, mas teve esse problema nas pernas. Não pôde mais fazer nada. E nunca mais quis fazer coisa alguma, a não ser ficar dentro de casa, quieto, olhando pela janela, o dia, as estrelas, o sol, os passarinhos. Alguns disseram que era depressão. A esposa disse: não, nada disso. E um dia, então, conversando, a esposa fala com um amigo, que é um grande sábio, e o amigo diz: seu marido desistiu da vida, seu marido não é um vencedor, seu marido isso e aquilo. Imagina, um sábio. E a esposa diz: pois, o senhor sabe? Não é isso que ele me fala, não. Esses dias, conversando, jantar, ele me disse, primeiro ele me agradeceu, que é graças à minha costura que nós vivemos, que nós temos comida, eu costuro, eu vendo os meus bordados, e graças a isso nós vivemos com humildade, um pouco, e não precisamos de mais, está tudo bem. Ele me falou o seguinte, ele disse, Augusta, você sabe, eu me sinto agradecido e realizado. E ela não entendeu nada. Mas como? Como, Raul, que você se sente assim? Quase que sai dos lábios dela. Você não fez nada, você renunciou a tudo. Depois que parou com a sua bicicleta, você não fez mais nada. Como você pode estar assim? Aí que vem a explicação. Ele disse: eu não fiz isso, não fiz nada disso. Mas o nosso filho, o Dario, que tem um pequeno armarinho lá do outro lado da aldeia, o Dario, você não vê como o nosso filho se encanta com o trabalho que ele faz? Cada pessoa que entra, chega alguém e diz: você tem um dedal? O Dario diz: não se usa mais dedal. Mas eu uso dedal, você não tem um dedal? Para que o senhor quer? O senhor costura? Não, eu só quero um dedal. Ele vai lá na internet, olha, e diz: eu não tenho, mas eu vou encomendar para o senhor. E adora conversar, servir o outro. Eu vejo, eu me realizei. Meu filho continuou de onde eu parei. E eu estou plenamente feliz e realizado. Vejam, ele fez da busca do filho, que às vezes nem é busca do filho, o filho poderia ter até outra busca, mas ele pegou uma ramificação da caminhada do filho que serviu como complementação a uma busca dele. E seguiu e se realizou com isso. Eu sei que numa sociedade antropocêntrica, não é? O homem é o centro de tudo, o homem que controla tudo, o homem, não é? A própria imagem e semelhança de Deus, não é um golfinho, não é uma gaivota, não é um beija-flor, não, é o homem, centro de tudo. Eu sei que numa sociedade assim, esse tipo de coisa que eu falo pode soar esquisito. Mas como? Isso é lícito, isso é legítimo, sim, também é. Muitas vezes é. Muitas vezes não, é uma desculpa, mas muitas vezes sim, é lícito, é legítimo. E é generoso, muito generoso. Mostra que não, certas coisas que nós não alcançamos, se outros alcançam, é validado às vezes mais em nós do que neles. Isso pode acontecer. E acontece muitas vezes. Então, essa prece em caracterizar, busque isso, busque aquilo e pronto, e acabou, e é assim que funciona, não é uma recomendação para a clínica, não. Há que se ter paciência, se ter calma. Não é assim. Ainda há um último segmento, mais problemático, mais profundo, mais complexo. Quando nós tratamos de buscas existenciais numa época como a nossa, é um tema que rapidamente pode migrar para áreas que muito pouco têm a ver com ela propriamente. Ela pode se prestar a isso, mas não é propriamente o que ocorre. Não, nela. Ela é indexada para isso, ela é instrumentalizada para isso, causando questões que vão levar para outros campos, outros elementos. Isso ocorre muito a partir dos anos, final dos anos 1700, início dos anos 1800. De lá para cá, isso se torna muito forte. Mas agora começa a ter uma atenuante cada vez maior. Hoje, com a migração de trabalhos e uma série de coisas, nenhum de nós parece mais preso a qualquer coisa. Podemos mudar muitas coisas em nossas vidas. Sabe quando houve isso na história da humanidade? Só agora. Primeira vez. É natural que muitos fiquem perplexos com isso e que sintam medo, que fiquem a. Nossa, então eu posso fazer o que eu quiser? Pode fazer. E vai ter, tudo isso vai ter consequências. A responsabilidade é sua, mas você pode deixar o emprego, você pode trocar, ir para outra cidade, você pode fazer muitas coisas. Será sempre responsabilizado por isso. Pode. É a primeira vez na história do mundo que nós temos isso em tantas sociedades, não em todas. Em muitos lugares não. Alguns não entendem isso. Não entendem isso que agora já é plausível, já é possível. Procuram culpados, procuram amarras, procuram elementos para justificar que não podem fazer. Não, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu posso mudar de hoje para amanhã para um lindo país da Escandinávia? Como é que eu vou viver lá? Não conheço a língua deles, não tenho uma profissão, nem formado eu sou. Ainda vivo de mesada, como eu posso fazer isso? São justificativas plausíveis que mostram esse espaço de passagem que estamos vivendo. As buscas se tornam agora um espaço muito amplo, deixam muito do fator de coercitividade delas para alcançar parâmetros de grande liberdade, de grandes horizontes. Cada vez mais nós construiremos isso. O peso das escolhas diminuirá muito, a responsabilidade aumentará muito e teremos novos horizontes quanto às buscas. Já nesse momento temos para elas, só que não são bem compreendidas ainda. O ser humano nos últimos séculos viveu sob uma forte pressão. No feudalismo havia a questão das proteções, a questão das restrições e outras mais. Na modernidade, houve uma expansão sem métrica alguma, sem cuidado algum. Era a expansão pela expansão, era uma correria. A idade contemporânea chega. E o que era aparentemente apenas uma corrida se torna um fator que agora podia ser remunerado, podia ser ajustado, tinha um numerário, tinha todos os critérios em torno disso. E aí a velocidade aumenta e uma série de coisas ocorrem. Pela primeira vez estamos tendo a oportunidade de algo diferente. Então, os sintomas que estão aparecendo nesse momento nos mostram os problemas, os cuidados, as direções. E muito cairá pelo caminho. Muito. Muitas falácias, muitos jargões e elementos prontos. Entenderemos melhor vários autores, vários personagens, vários contextos. Martin Fierro, nosso grande herói do sul do país, que vai do Rio Grande até o norte da Argentina, passando pelos pampas do Uruguai, um homem que assumiu a liberdade em toda a sua dimensão, dormia sobre as estrelas, andava com seu cavalo pelas campinas infinitas, cultivando seu gado, o que ele tinha para cuidar, Um dia ele descobre que essa liberdade toda só tinha um nome de liberdade, não era liberdade. Isso vamos descobrir agora com essas buscas. Ele, por exemplo, descreve a escravatura da liberdade. Só que seres que viveram com tanta restrição como nós vivemos secularmente nas várias sociedades entenderão isso aos poucos. Alguns voltarão às regras, aos formatos, e está tudo bem quanto a isso. É uma forma de viver. E outros migrarão pelos campos infinitos, estelares, para sempre por aí. Sempre com a responsabilidade de tudo isso.